Reportagem.
Deixou-nos no dia 16 de setembro de 1977 em Paris. Fez agora 40 anos. Para assinalar a data, foi concebida uma exposição em La Scène Musicale, em Boulogne-Billancourt. Maria Callas partilhou a cena com centenas de amantes, mas no final era quase sempre abandonada. Em cena podiam chamar-se Sebastiano, Floreston, Jason, Mário, mas poderiam ter tido milhares de outros nomes, porque em cena Maria Callas é a vida, a verdadeira vida que invade a ópera, porque com Callas o papel da mulher maltratada não é apenas transformada em virtuosidade vocal, mas é erotismo, lágrima, raiva e dignidade, tudo isto ao mesmo tempo. Maria Callas é ainda hoje, passados os 40 anos do desaparecimento, uma das cantatrizes mais célebres pelo timbre de voz autêntico, no registro que se estende em 3/8, com um talento trágico que lhe vai permitir encarnar as personagens com intensidade dramática, como o fez tantas vezes com Lúcia, Medeia, Tosca, Violeta, Norma. Em dezembro de 1958, canta na ópera Garnier, em Paris, onde interpreta Cá Está a Diva, um extrato de Norma, de Bellini. Num registro vídeo da época, em plena cena, vemos Callas que se abraça com os próprios braços, quase sem mexer. Até Maria Callas, na ópera, gesticulava-se como atores de cinema mudo, e por isso é que existe uma arte pré e pós Maria Callas. A maior soprano de todos os tempos estreia-se em Lisboa, a 27 de março de 1958, na Traviata de Verdi, onde se ajoelha perante o público presente no Teatro de São Carlos. A voz de Maria Callas é a arte em movimento, e para alcançar esta arte não pensa duas vezes em sacrificar a perfeição vocal. Vamos percorrer esta exposição com o pianista português Ricardo Vieira, que nos descreveu a diva people da história, tornando-se a cantatriz popstar no momento em que a televisão e a rádio, elas também, se transformam.
O espaço físico, acho muito interessante toda a concepção desta homenagem a Maria Callas, e estamos aqui a conversar, parece que estamos dentro do apartamento dela em Paris. Para aqueles que ainda não conhecem, estamos em frente ao piano, ao sofá, à televisão que ela tinha nesse mesmo apartamento, com uma partitura dela aberta e algumas notas, fotografias, um metrónomo, flores, velas, um ambiente bastante acolhedor para conhecer a cantora, a lenda, ou a diva, como era conhecida.
Uma das frases que acho que mais poderá resumir, se é que é possível fazê-lo, a obra e a vida de Maria Callas, é quando ela diz que a língua que ela fala é a música.
De fato, a Maria Callas assumiu-se naqueles que rodeavam através da música, porque Maria Callas sentiu-se sempre rejeitada desde a sua nascença. Conta-se que a mãe recusara-se a pegar nela ao colo nos primeiros dias após o seu nascimento, porque a mãe queria que fosse um rapaz. Não era tão bonita, tão ágil como a sua irmã mais velha. Então sentia-se o patinho feio da família, desajeitada. E realmente a língua dela foi a música, porque foi a forma que ela teve de se assumir no meio de tanta rejeição, de poder se ingrar. Não só, não estamos a falar profissionalmente, mas encontrar o seu espaço enquanto humano, de sentir amada, que eu acho que é quase o objetivo de todos, é que se sentirem-se amados e acolhidos por alguém.
Maria Callas, que amou, foi rejeitada milésimas vezes em cena.
Sim, e que depois traduziu-se para a vida. Mas é interessante que Maria Callas cantou para o ex-presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, e mais tarde o seu marido larga para ficar com a viúva. É impressionante como a vida dá voltas. Todas estas viravoltas ela utilizou para fazer parte da cantora que é. Acho que era o mesmo, não podemos dizer a Maria Callas cantora no palco e fora de palco, era a mesma. Conta-se que tinha um temperamento e um discurso muito acutilante, era muito perfeccionista, falava com todos porque gostava tudo ao seu redor que fosse perfeito. Deve ser um bocado reflexo na vida que teve. Que teve que se ingrar a todas as custas. Mesmo ela recusou dois papéis nos Estados Unidos, na primeira ida a Nova Iorque, quando foi visitar o pai, porque os pais eram separados, o pai continuou a viver nos Estados Unidos, e recusou dois papéis porque ela achava que não eram os papéis para a sua estreia em Nova Iorque.
Ela que protagonizou vários escândalos, nomeadamente esse, porque dizia não, simplesmente.
Sim, ela sabia bem aquilo que queria para ela, a carreira dela, ela conhecia-se, ela interpretava tudo a 100%. Ela olhava para o seu físico, para o seu estar. Houve uma vez que o Rodolfo Pinga pediu-lhe para fazer duas óperas muito diferentes, com uma colocação de voz totalmente diferente, que era a Macbeth, e que ela recusou-se e disse-lhe: não, a minha voz não é um elevador. E isso deu-lhe um convite para sair da Met, porque não se responde isso a um diretor artístico, mas ela não tinha problemas, ela dizia o que achava melhor. Ela sabia o que era melhor para a vida dela. E ela tinha razão, ver-se o sucesso que ela conseguiu.
Maria Callas impõe obras bel canto, obras que já não se ouviam desde a primeira metade do século XIX, influencia gostos, estilos, é, poderemos dizer, uma cantora lírica popstar.
Sim, a Maria Callas já na altura tinha quase 20, 30 livros escritos sobre ela. Estamos a falar de alguém no mundo da música erudita. É algo raro alguém ter tantos livros escritos sobre a vida de uma cantora lírica. Mas isso também deve-se à vida amorosa, que também era mediática. Ela envolveu-se com pessoas conhecidas, influentes no meio. Ela foi capa de Le Mate, de Time. Isso também teve o seu lado positivo e negativo, como tem todas as notícias do Cor-de-Rosa e do Gossip, mas é a grande estrela da música clássica do século XX, mas não só pelo lado Cor-de-Rosa, onde esteve envolvida, mas também porque mudou a ópera, no sentido em que pode-se ver uma mudança de como os cantores, depois de Callas, encararam a ópera, num maior investimento na dramaturgia, na interpretação, na encenação das óperas. Callas era única porque o tom, a cor da sua voz mudava, a expressão dos seus olhos. Ela era uma atriz fabulosa, junto com uma voz única, que tinha 3 oitavas que podia percorrer com a sua voz, e isso tornou-a dela ímpar e um fenómeno e um exemplo e la divina para toda a história da música clássica.
Era o pianista português residente em Paris, Ricardo Vieira, com quem percorremos esta exposição Maria by Callas na Scène Musicale em Boulogne-Billancourt, em Paris.